Estamos recebendo aqui nos estúdios a engenheira Luana Weber. Luana, bom dia, obrigado pela presença.
Bom dia, Roberto. Um prazer novamente estar aqui com o pessoal da Rádio CBN. E com uma pauta tão importante, né? Parte elétrica hoje.
Importante a gente falar desse projeto elétrico, a eletricidade, enfim, o projeto, ele está muito presente na obra, não é? E é logo no início já, Luana?
É logo no início. Você me contou que semana passada, né, o pessoal esteve aqui, falou sobre empreendimentos, novos loteamentos, parte imobiliária, e o projeto elétrico, ele se inicia também nessa etapa, né? Então, quando você tem um loteamento novo, nós precisamos pensar na rede elétrica, que nós chamamos de rede de distribuição, né, na área urbana, para alimentar os futuros consumidores que vão estar ali, seja a residência ou comércios. Então, ele já começa ali nesse planejamento na área urbana, na parte de rua mesmo, toda essa parte elétrica.
E as tecnologias aplicadas, as novidades? Se nós compararmos, por exemplo, uma obra 10 anos atrás, 20 anos atrás, mudou muita coisa?
Mudou. A gente percebe que nós temos um consumo elevado, né? Hoje tudo, aparelhos, eletrodomésticos, tem uma demanda de elétrica muito grande, e aí a gente ressalta essa importância, né? Pensou em construir, pensou em fazer um empreendimento novo, tem um especialista na área da elétrica para fazer esse planejamento junto com o proprietário, com o consumidor, né? Ou até mesmo o investidor que está empreendendo. Aí nós temos, Roberto, nessa parte que você comentou das mudanças, das tecnologias, algo bem importante a se pensar, que é o que nós chamamos de projeto de distribuição elétrica, que é todo o projeto interno dessa edificação. Então, o engenheiro eletricista, ele faz o dimensionamento da iluminação, das cargas, motores, equipamentos, né? Se nós formos pensar em prédios na área residencial, então nós temos chuveiros, ar-condicionado, a parte de cozinha que tem uma demanda elétrica, e é feito todo um dimensionamento nesse projeto interno, calculando as cargas necessárias, né, a separação dos circuitos, para que tenha segurança, principalmente aí, né, para o proprietário que vai estar residindo ali naquele espaço.
E além de muitas novidades no que diz respeito aos produtos, aos materiais, a segurança também é maior agora? Você vê dessa forma?
Sim, isso é um ponto muito positivo, Roberto. Os clientes têm nos procurado justamente porque eles não querem mais ter dor de cabeça. Aquela história, antigamente, acredito que todos já passamos por essa experiência, né? De não poder ligar dois chuveiros ao mesmo tempo, ou quando liga um equipamento, desarma disjuntor, cai a chave de energia. E essa é a preocupação, né, do pessoal que tem nos procurado, em não ter essa dor de cabeça, tanto para empreendimentos de baixo, médio ou alto padrão, né? A gente percebe essa característica. E a parte elétrica, assim como a gente já comentou em outros momentos também, nós temos várias consequências se a gente não ter um planejamento, se não ter o devido cuidado. E essas consequências, elas vão desde o não funcionamento de uma parte de um equipamento até sobrecarga dos circuitos, né? E isso pode ocasionar incêndios, né? Nós temos aí alguns indícios, né, de princípios aí de incêndios que foram ocasionados por problemas, falhas aí nas instalações elétricas. Então, esse cuidado é bem importante.
Para quem nos acompanha em todo o oeste do Paraná, ou fora do estado, ou do Brasil, pelas plataformas digitais, quais são as etapas? Tá lá, vamos fazer uma obra, a parte elétrica já inicia, nós já comentamos sobre isso. E durante toda a obra, a presença ali do projeto elétrico, quais são as etapas?
Dentro do escopo, Roberto, que nós temos hoje, nós temos mais de 44 itens que contemplam apenas quando eu falo de parte elétrica, né? Uhum. Eu citei até algumas importantes aí, mais ou menos umas 7 etapas. Então, ela começa lá nessa questão de pensar num projeto de rede de distribuição, né, para os empreendimentos de novos loteamentos. Ah, eu não vou fazer um empreendimento, um loteamento, eu tenho um terreno e só vou construir nesse terreno. Então, preciso pensar no projeto elétrico da distribuição interna dessas cargas. Segundo ponto, preciso pensar na alimentação elétrica, que é o projeto da entrada de energia, lá onde tem os relógios, os medidores da concessionária, que a nossa concessionária local é a Copel. E em alguns casos é necessário fazer a aprovação desse projeto junto na concessionária. Outros tipos de empreendimentos, prédios, indústrias, nós precisamos também do projeto de SPDA, que é o projeto que a gente fala que é o para-raio. Esse projeto ele é obrigatório, é exigido aí pelo Corpo de Bombeiros, exigido também pelo Ministério do Trabalho, né? Então, passível aí de algumas fiscalizações. Outros projetos para todos os tipos de empreendimentos, que é bem importante, é o projeto de telecomunicações. É um projeto que não é muito falado, mas a gente sabe que é todo projeto que contempla ali os pontos de rede de telecomunicação, que são internet, telefone, TV a cabo, interfone, né? Muitas vezes acompanha até uma questão ali de automatização daquele ambiente, então é um projeto bem importante também. Então essas são algumas das etapas, né, dos ciclos ali necessários para você construir. E eu vou aproveitar o gancho, Roberto, comentar que isso é necessário para o empreendimento, para a parte interna. Mas a gente existe outros projetos necessários no canteiro de obra, né, que também é possível aí de fiscalização. Então, construtores, né, precisam ter o projeto elétrico provisório do canteiro de obra, que o Ministério do Trabalho exige. É um projeto mais simples, mas que traz muita segurança para quem vai estar trabalhando ali no local. Então, um ponto, né, onde vão ficar o alojamento, onde vai ficar o chuveiro, onde vai ficar a betoneira daquele canteiro de obra. Então é um projeto elétrico provisório. E junto com esse projeto provisório é necessário a questão do laudo. Então é outra etapa aí que nós temos, né, que é o laudo de aterramento desse canteiro de obra, para realmente saber se está tudo com conformidade com as normas. Essas são algumas das etapas,
Roberto. Registrando aqui, obrigado, Luana. O Júlio também acompanhando, o Cláudio acompanhando a CBN. O Wilson faz uma pergunta. Ele diz aqui o seguinte: tem uma dúvida, a grosso modo, poderia me dizer quanto ficaria um projeto elétrico e todo o trabalho? Por exemplo, construir uma casa gastaria em torno de R$300 mil, mão de obra e todo o material, com exceção da parte elétrica. Quanto custaria mais ou menos? É possível precisar, numa obra de R$300 mil, a parte elétrica, somente a parte elétrica? É relativo, Luana, ou dá para dizer mais ou menos?
É relativo. Em média, o pessoal que trabalha com gestão de obra, eles dizem que, em média, 3% do valor total da obra são os projetos complementares, né? E os projetos complementares não englobam somente a nossa especialidade, que é a elétrica. Nós temos aí hidrossanitário, estrutural, enfim. E é relativo justamente porque o projeto elétrico ele é feito de acordo com a necessidade de cada cliente. Então, se eu estou falando de uma residência, né, de 300 metros quadrados, por exemplo, e ela for uma residência que eu vou ter um padrão mais baixo, a quantidade de pontos elétricos que eu tenho é bem menor. Então, os honorários dos engenheiros, especialistas, né, tudo isso impacta na precificação aí desse projeto. Quando eu comparo, por exemplo, com um projeto de alto padrão, que tem uma série de detalhes, que tem iluminação embutida, questão de LED e até a questão da automatização também. Se for valer de incentivo aí para esse ouvinte, o investimento vale a pena, né? Nós temos comparado aí muitas vezes o preço do projeto apenas, projeto elétrico, com o preço de uma televisão. Então, se você pensar lá na sua residência, vai ter uma televisão aí de 50 polegadas, se ela chegar a queimar, já está no prejuízo que poderia ter sido evitado, né? Se tivesse feito esse projeto elétrico, enfim, e todo esse acompanhamento com o especialista.
E depois de concluído, a obra foi concluída, a parte elétrica, a pessoa já está morando, casa nova, com quanto tempo deve um técnico, um especialista, aí tratando-se da parte elétrica, esse profissional deve visitar a obra para fazer uma vistoria?
Ah, bem bacana. A parte elétrica, nós temos uma série de problemas, né? Eu digo até que é questão cultural, que o pessoal acredita que é vitalício. Ah, eu instalei, ficou pronto, nunca mais preciso fazer manutenção e dar uma olhada. O que, que nós recomendamos? É até uma norma aí de procedimento padrão das construtoras. É necessário fazer um caderno de entrega, né, no final dessa obra, que nós chamamos de manual do proprietário. E nesse manual deve ter todos os projetos e outras informações daquela obra. Da parte elétrica, dentro desse manual aí do proprietário, vai constar o projeto e, na sua maioria das vezes, também consta um laudo, que é justamente essa inspeção logo no final da obra. Então, finalizamos a construção, o eletricista fez toda a execução, o engenheiro vai no local, faz um levantamento fotográfico, faz as medições com os equipamentos específicos e relata isso num documento, que é o laudo, né, onde é entregue aí para o proprietário. Isso é uma garantia para ambas as partes, né, tanto para quem construiu, quanto para quem está entrando no imóvel, de que a parte elétrica está em irregularidade. Aí, com relação à manutenção, nós orientamos sempre que, se tiver alguma reforma, alguma alteração de elétrica, né, de cargas, equipamentos que o inquilino queira fazer, que daí sim seja contatado aí o responsável, né, ou um especialista na área da elétrica para fazer esse acompanhamento. E a manutenção da parte elétrica, ela é numa vida mais longa mesmo, ela é em torno aí de 10 anos, onde a gente precisa daí estar revisando como que tá as conexões, né, se teve algum desgaste aí natural do tempo, se teve algum condutor ali, né, também às vezes fica exposto e teve algum problema. Isso para residências, tá, Roberto? Quando eu falo em prédios, às vezes tem algum síndico aí que está nos ouvindo, ou quando eu falo na parte industrial, aí as inspeções elétricas nós recomendamos que ela seja feita anualmente. Então, uma vez por ano, o síndico, a indústria, ela entra em contato com o engenheiro eletricista e esse vai no local fazer uma inspeção e, dependendo do que for levantado ali naquela inspeção, o especialista pode orientar para que seja refeito alguns laudos, né? Prédios, então, laudo de SPDA, por norma, é obrigatório a cada 3 anos. E na parte industrial, temos alguns laudos aí de aterramento de máquinas, né, e outras questões aí que o Ministério exige, também de 1 a 3 anos. Então, por isso que é importante essas datas aí, esses prazos.
Nós temos mais 2 minutinhos. O Jolívio também acompanhando a CBN. Muito obrigado. A Márcia, a Neide, a... quem que mandou essa mensagem? Que é a Vanessa. Ela diz o seguinte: eu gostaria de saber como economizar mais. A energia está muito cara. Energia solar é uma saída. Tem como comprar lá. Compra a geladeira, aquela que gasta menos. Não tem isso? Não tem os aparelhos lá que de repente gastam menos? Que dica que dá para a gente dar para ouvinte aqui?
Tem, tem sim. Nós temos os equipamentos elétricos, né, os eletrodomésticos aí, eles já têm um selo de eficiência e economia. Então, sempre que você for comprar, né, tentar verificar essa possibilidade. E quem já está na edificação há alguns anos, a gente escuta muito isso. Ah, mas eu já moro aqui, ou a minha empresa já está nesse local há 10 anos e agora que a gente observa que a energia está ficando mais cara, né? Será que é apenas essa questão aí da crise hídrica que aumentou o custo da energia, ou será que eu estou com algum problema, né? Preciso prestar atenção nisso. A dica que a gente dá, né, além dessas, de quem está adquirindo novos equipamentos, é também, né, se for o caso, entrar em contato com um engenheiro eletricista. Já aconteceu de nós precisarmos fazer atendimento para consumidores e, realmente, o alto consumo era porque estava tendo fuga de energia. Estava tendo ali um cabo elétrico, um disjuntor, né, alguma instalação que estava conectado a alguma parte metálica ou até mesmo numa estrutura onde nós temos aí essa fuga de energia. E o que é isso, né? É simplesmente você está pagando, mas você não está consumindo aquela energia. Então, a gente precisa fazer essas correções. E fontes de geração, Roberto, como a ouvinte comentou, alternativas aí de solar, né? Elas sempre são bem-vindas, tá? Hoje a gente percebe aí o quanto que isso tem apoiado essa questão, principalmente de valores, né? Então, sim, é uma boa dica para pensar em economia.
Luana, muito obrigado pela participação. Só registrando aqui a Daniela Neves, nos acompanhando lá em Curitiba, pelo site da CBN. Muito obrigado, Daniela. Luana, muito obrigado pela presença, pela entrevista aqui na CBN.
Eu que agradeço. Se deixar, a gente fala umas 2 horas, né, da parte elétrica, mas muito bacana. Obrigada a todos aí que participaram também. E a gente fica sempre à disposição, né, Roberto? Precisou, tendo dúvidas aí na parte elétrica, pode contar com a gente.
Hoje o tema foi projeto elétrico. Recebemos aqui nos estúdios a engenheira eletricista Luana Weber. Neste quadro, CBN Concretiza, que volta na próxima quarta-feira. Agora, 10h26.
Você ouviu CBN Concretiza. Patrocínio Construtora JL. Moldando o futuro com qualidade e responsabilidade. Apoio Weber Energy Light. Soluções em engenharia elétrica. E Pontual LED.